Fato Ruptura.
Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Está começando agora o programa Fato Ruptura, que procura abordar assuntos que foram destaques durante a semana. Hoje, com participação do Arthur Salles e também com a nossa convidada, que é a professora Poliana Rodrigues Gondim. E ela, que é professora da Escola de Gestão, Comunicação e Negócios, né? A Escola de Negócios, a professora faz parte dessa escola e também é economista. E vamos falar sobre um assunto curioso nessa semana, Arthur. Seja bem-vindo. Qual é o assunto de hoje?
Tudo bem, Evandro? Tudo bem, professora? Hoje não temos o Mauri Konig, por conta de imprevisto, mas tenho meu colega de rádio, Evandro Tozinho, ao meu lado. E também a honra de receber a professora Poliana Gondim para falar sobre criptomoedas. Como a proposta do Fato Ruptura é de exatamente abordar o fato que mais rompeu com a normalidade dos acontecimentos da semana no Brasil e no mundo, a gente vai usar um gancho, que foi o recente ataque na última terça-feira, um ataque hacker que ocasionou o roubo de 600 milhões de dólares, cerca de 3 bilhões de reais, em criptomoedas da plataforma Poly Network. E com isso, então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse sistema, esse modo de mercado, esse modo de economia, com a professora que é mestre em economia e também professora dos cursos de gestão financeira e blockchain, criptomoedas e finanças na era digital. É isso mesmo, né, professora?
Exatamente. Olá, Arthur. Olá, Evandro. Olá, pessoal. Bom dia, né? Muito bom estar aqui com vocês hoje e falar sobre essa temática que é de grande relevância e que está aí no nosso dia a dia, né? Então, eu sou professora da Escola de Negócios, da Escola de Gestão, Comunicação e Negócios da Uninter. Atuo ali em diversos cursos, dando aula de economia. E ao mesmo tempo estou no curso, né? Sou tutora do curso de blockchain, criptomoedas e finanças na área digital e no curso de gestão financeira. E agora estamos aí galgando, né, alguns passos para a construção do curso do bacharelado em economia. E um parênteses aqui só, uhum, né? Hoje é dia do economista, estava até comentando com o Arthur, com o Evandro também, então uma honra participar nesse dia que é tão importante aí para a gente, que marca, né, um pouquinho da nossa atuação. E eu venho atuando. Tanto eu sou graduada e mestre em economia e doutora e tenho pós-doutorado também em políticas públicas, mas sempre com ênfase na parte de economia industrial, né, que acaba sendo uma das questões que vem, né, debatendo muito essa questão de atuação dos hackers, né. Antigamente, uma das grandes preocupações que a gente tinha era o pessoal que trabalha dentro de um mesmo empreendimento comigo, essas informações de dentro do meu empreendimento, elas saírem fisicamente do local. E hoje em dia a gente já não tem isso, né? Hoje em dia a preocupação já é outra. Hoje em dia a preocupação são os dados que são transmitidos, que são, né, roubados, que sofrem esse ataque pela internet. Então, acho que é uma das grandes preocupações que surgiram, até por conta dessa questão da gente estar trabalhando em home office, né? Acho que tudo isso leva, né, levanta uma questão a mais sobre essa questão dos dados. E isso acaba impactando de modo assim, gigantesco, não só a economia brasileira, mas nesse caso mesmo que o Arthur comentou, a economia mundial, né? Então, acredito que seja uma temática de grande relevância para a gente conversar hoje aqui.
E, primeiramente, né, então, só para parabenizar aqui, eu e o Arthur, né, e toda a equipe da CNU parabeniza a todos os economistas e também ao Dia do Economista, que é neste dia 13 de agosto. E a primeira pergunta que traz, também a gente pode trazer de uma forma didática, professora, o que significa, o que é uma criptomoeda? O que seria esse termo, né, que a gente tem ouvido falar recentemente, mas o que significa?
Bom, isso acaba sendo muito importante, porque a gente acaba falando muito da tal da criptomoeda, e muitas vezes a gente não tem uma noção do que é, e pensa assim, tá, mas o que é uma criptomoeda? Qual que é a sua utilização? Né? Como que eu utilizo essa tal dessa criptomoeda? Porque a gente fala em moeda, eu penso logo o quê? Ah, no real, no dólar, enfim, né? Então, o que seria uma criptomoeda? E aí, para começar, assim, quando a gente fala em criptomoeda, gente, eu tô ligando já o nome à tal da criptografia. criptografia, né? Então, essencialmente, o que a gente tem? De um modo bem resumido, uma criptomoeda é uma moeda digital, né? E aí, o que acontece, então? Para essa moeda ela circular digitalmente, eu preciso ter algumas proteções, né? Alguns níveis de segurança, que aí advém da utilização da tecnologia blockchain. Por que eu comento isso? Porque a principal questão que a gente tem em relação a essas criptomoedas, né, essas moedas digitais, é justamente elas não terem a regulação, né? Não existe um órgão que vai controlar essa circulação de criptomoeda. Então, como que essa circulação de criptomoeda ela acontece? Ela acontece através dessa tecnologia blockchain, que utiliza, né, de modo geral aí, a tecnologia peer-to-peer que a gente fala, né, que eu faço uma digamos assim, uma transação diretamente com uma outra pessoa, e essa transação ela tem como, digamos assim, entre aspas, um agente regulador, a própria criptografia, né? A própria internet. Então, eu tenho codificações em blocos que vai dificultar o acesso, né? E esses ataques que acontecem aí. Então, daí que vem esse nome. Criptomoeda nada mais é do que uma moeda digital, né? Então, só como um parênteses aqui também, Evandro, quando a gente fala em criptomoeda, existe toda uma discussão por trás, né? Eu mesmo gravei uma disciplina de sistema financeiro digital, e quando a gente fala em sistema financeiro digital, eu vou lá e vou falar um pouquinho sobre a evolução do sistema financeiro internacionalmente, mas ao mesmo tempo a gente acaba comentando também sobre a emergência aí das criptomoedas, né? A gente vai falar do tal do Bitcoin, que é a principal criptomoeda que surgiu no ano de 2008, né? Pós-crise econômica nos Estados Unidos. E aí, o que acontece quando a gente fala nessas criptomoedas? Como não existe um agente regulador, então existe uma grande discussão. No Brasil, a gente até utiliza as criptomoedas, por exemplo, para poder fazer algumas transações. Existem alguns locais que já aceitam, por exemplo, as criptomoedas para que você faça uma transação de compra e venda. Entretanto, né, de modo geral, o que a gente tem? No Brasil, as criptomoedas, como o Bitcoin, eles são considerados o quê, gente? Um bem, né? E como é considerado como um bem, o que seria um bem? Ah, um carro, um apartamento. Então, essa criptomoeda seria um bem, como um carro e um apartamento, por exemplo. Existe a cobrança de imposto de renda sobre o seu valor, né? Então, a gente ainda tem uma grande discussão. O Banco Central, né, o Comitê de Política Monetária, vem discutindo em relação à criação de um real digital, até acho que para fazer um pouco frente, né, a toda essa movimentação das criptomoedas aí. Mas eu acho que até me estendi, né, Evandro? Você perguntou o que é criptomoeda, eu já falei o que é uma moeda digital, e já tentei dar um contexto e falar um pouco do que essa criptomoeda seria no Brasil, né? Porque eu não sei se vocês que estão aí ouvindo, estão participando, ou vocês mesmos, Arthur, Evandro, têm criptomoedas, fazem algum tipo de investimento, porque tem muita gente que utiliza a criptomoeda para ganhar recursos, né? Então, seria aquele investimento que a gente chama de especulativo. Então, eu vou lá, compro criptomoedas, só que aí eu não vou comprar de um banco, né? Eu faço essa transação pela internet. E aí eu posso comprar o Bitcoin, eu posso comprar o Ethereum, eu posso comprar... Existe uma moeda que chama Polygon, inclusive, também, que o professor Jones sempre brinca comigo. Uma das moedas também que tá sofrendo aí uma grande valorização nesse ano é o Dogecoin também. Então, existem inúmeras moedas. E muita gente no nosso país, e não só no nosso país, mas mundialmente, adquire essas criptomoedas como uma forma de investimento. Então, eu compro hoje para esperar, né, ela se valorizar no futuro, e aí eu ganhar rendimentos, né, eu ganhar a tal do que a gente chama de taxa de juros em cima dessas criptomoedas.
Não sei se o Arthur quer fazer alguma pergunta próxima, não sei se...
Quero sim, Evandro. Então, professora, como você bem pontuou, O Bitcoin, que foi a primeira moeda, a primeira criptomoeda, né, a surgir, ele surgiu bem no contexto da pós-crise de 2008, né?
Isso.
Eu acredito que muito do que tenha, talvez, impulsionado não só a criação, mas a adesão a ela, tenha sido essa descrença em cima de bancos, em cima desse sistema monetário internacional que a gente vive, né, desde sempre. E falando agora um pouquinho das criptomoedas, então, nesse cenário de descrença, desconfiança também, esses ataques hackers, eles não são de hoje, né? A gente já teve alguns exemplos, os maiores, anteriores a este, de 600 milhões de dólares. Teve em 2014, né, com a Matico, que foi em torno de $500 milhões também. A época, talvez, até proporcionalmente tenha sido um valor maior do que esse ataque dessa semana. A Matchbox, que era, na época, a maior casa de câmbio, declarou falência até, depois desse golpe hacker. E também em 2018, a Coincheck, que é sediada no Japão, assim como a Matchbox, ela teve o desaparecimento de $534 milhões também em criptomoedas. Então, esses ataques, mesmo eles não sendo recentes, mesmo eles surgirem desde até os princípios da criptomoedas, que são também recentes, tendo esse propósito das criptomoedas de serem finanças descentralizadas, de poderem ter essa transparência maior em relação aos seus usuários, o que representam, então, esses ataques para a confiança do mercado, não só das criptomoedas, mas também, se puder falar um pouquinho do mercado em geral, por favor.
Ai, é bem colocado, assim, acho que é uma das questões que a gente tem de grande relevância e que, ao mesmo tempo, levanta a seguinte questão. Bom, o governo e as indústrias, né, as empresas, de modo geral, elas sabem de todo esse ataque e como isso pode causar algumas, não só falhas no processo produtivo, digamos assim, mas também esse vazamento de dados que pode levar uma quantidade de recursos muito grande embora. Mas, ao mesmo tempo, eles pensam o seguinte, eles sabem de toda a implicação financeira que existe por trás disso, da questão da segurança nacional, né? Mas eles colocam o seguinte, que o custo de investigar essas infrações e essa interrupção de produtividade acaba sendo menor, né? Então, do que ter que criar toda uma estrutura para, de fato, dificultar todos esses ataques, né? Mas aí, o que acontece, então, dentro de todo esse cenário? Vou voltar um pouquinho lá atrás, Arthur, quando você comentou sobre essa ascensão, né, das criptomoedas aí, sobre essa descrença dos bancos, né? Eu sempre brinco, até nas minhas disciplinas, eu falo que são os bancos tradicionais versus bancos digitais, né? Porque aí, pós essa crise de 2008, a gente tem essa descrença no sistema bancário, no sistema financeiro internacional, e existiam também uma série de pessoas, né, uma parte da população que não era atendida por esses bancos. E aí, o que acontece, então? Em relação a isso, eles começam a pensar assim, bom, eu preciso atender essa população que está de fora. E aí que começam a surgir, por exemplo, os bancos digitais, como o Nubank, que é muito conhecido hoje, e vem justamente porque, se é um banco digital, ele acaba tendo menos custos. E a ideia das criptomoedas é justamente isso. Se eu não tenho intermediário, né, eu acabo tendo um menor custo de transação para o usuário, né, para o consumidor, digamos assim. Mas isso, com a revolução tecnológica, com a revolução que a gente fala, né, a gente está aí na nossa, sei lá, quarta onda de revolução, porque tem gente que acha que é a continuação da terceira revolução industrial, outros já vão falar que é já uma quarta onda, a gente tem muita a utilização dos dados, né, a gente tem muita utilização da internet. Teve um vazamento também de dados nos Estados Unidos, agora, eu acho que foi no começo desse ano, em 2020, eu não estou lembrada agora, num oleoduto, é muito importante, que fez com que houvesse o quê, gente? Um aumento do preço dos combustíveis, né? Ah, hoje a gente tem um aumento dos preços dos combustíveis aqui, é apenas por conta disso? Não, mas os impactos, os reflexos, né, de quando a gente tem um ataque, eles acabam sendo gigantescos para a população. Então, vamos pensar assim, ah, tá, eu tenho um ataque a dados, né? Eu tenho aí um ataque cibernético a dados de uma indústria. Isso pode paralisar a produção, isso pode ter um vazamento de informação em relação a clientes daquela indústria, isso pode também fazer com que a empresa, o agente, né, que fez esse ataque tenha acesso a dados totalmente sigilosos. Então, vamos pensar assim, a indústria farmacêutica mesmo, que é uma indústria em que se tem muitas patentes, né, em que tem o um desenvolvimento tecnológico muito grande. Quando existe esse ataque cibernético, o que que acontece com isso? Esses dados, né, esse sigilo, ele acaba sendo exposto e muitas vezes aquela indústria que seria o seu concorrente, ele pode ter acesso àquilo e, sei lá, né, ganhar com aquela inovação. Então, em termos econômicos, em termos mundiais, aí pensando, não pensando só no Brasil, a gente tem um impacto gigantesco, que pode ser desde essa dificuldade na competição. Aí o pessoal pode falar assim: ah, professora, mas se por um lado se tem acesso, por exemplo, a informações sigilosas, ao desenvolvimento de produto, enfim, isso aí pode ser bom para a competição, porque tem outra indústria produzindo, consequentemente, leva um preço menor para o consumidor. Pode-se questionar isso, porque já me questionaram. Mas a questão principal que a gente tem é aqui: geralmente, quem faz uma inovação que a gente chama de disruptiva, cria algo que não existe no mercado, o que que acontece? Eu preciso, se tem um investimento muito alto para fazer essa inovação, né? Então, essa empresa tem a patente, ela adquire uma patente justamente para o desenvolvimento, é para que ela consiga recuperar os custos daquele investimento que ela fez, né? Então, um ataque cibernético, né, toda essa questão da atuação de hackers, acaba sendo tendo um impacto muito grande. E só para se ter uma noção, o Brasil hoje é o quinto país mais afetado por ataques cibernéticos, sabe? E isso considerando, né, um levantamento até a metade desse ano. Então, assim, a gente está cada vez mais exposto a isso. Isso tem impactos gigantescos na nossa economia, né? Eu sempre falo que eu puxo sardinha, eu vou falar de economia também aqui, que tem muito a ver, né? Se impacta a produção de uma empresa, se impacta, né, o consumidor, isso vai impactar também no crescimento econômico do nosso país, que já vem sofrendo, né, uma queda. Então, ano passado a gente já não teve um crescimento, a gente teve uma retração econômica, e isso acaba impactando diretamente e leva a dados que a gente tem hoje, um aumento do desemprego, né, a própria questão da inflação também, a queda do poder de compra da população. Né? Então, se tem lá, por exemplo, se vaza dados e uma empresa precisa parar sua produção, vai aumentar o preço, dos produtos que chegam para o consumidor, né? E se isso acontece, isso é repassado para o consumidor, se ele continua ganhando a mesma quantidade, cai o poder de compra da população. Então, os impactos, né, são muito grandes. Por outro lado, a gente tem uma tecnologia para tentar barrar. Só que o ataque que teve agora e que surgiu, né, que levou toda a discussão do que a gente está fazendo agora, foi um ataque mais para falar assim: olha, vocês não estão tão seguros assim, né? Existe uma vulnerabilidade. Então, o blockchain vem ali, eu tenho camadas de proteção, né? Então, eu tenho códigos e para decifrar cada código, se eu tenho uma informação que sai dessa ponta e vai chegar nessa ponta, eu tenho vários blocos, digamos assim, né? E tem essas codificações, essa criptografia. Para que a pessoa consiga, de fato, acessar essa outra ponta, ela precisa fazer o quê? Criptografar tudo que está aqui no meio, todos esses blocos de informações, né? Então, se considera que é muito difícil que isso aconteça. Mas, né, a gente viu aí, a gente vem percebendo que é possível. É difícil? Sim, mas é possível. Então, a ideia dos hackers foi justamente essa. Tanto é que uma parte dos recursos foram devolvidas, né, Arthur? Então, a ideia, o que eles falaram, pelo menos, né, quem assumiu o crime aí, está tendo uma investigação, se de fato foi isso. Mas quem assumiu veio justamente com isso. Ó, eu estou querendo mostrar que não existe uma segurança tão grande assim como vocês falam que existe.
Até na matéria, né? A matéria afirma ali que eles usaram o ataque como uma diversão, né? Então, né, um dos hackers respondeu, né, na matéria. E até lembrando um pouco, a professora falou desse caso dos Estados Unidos. se eu não me recordo, eles agem como se fosse uma espécie de resgate, né? Os hackers obtêm as informações até dessa empresa, dessa empresa norte-americana que sofreu, né, esse ataque. Eles usam, né, como uma forma de resgate, né? E aí a empresa teve que pagar um valor lá para poder recuperar esses dados, né? Até foi o que ocorreu. E aí, professora, a gente recebe aqui duas participações bem bacanas. Depois a gente faz outras perguntas, né? Uhum. Cassiano Lopes pergunta: quais os motivos de alguns países apoiarem as criptomoedas e outros não? Né? Então foi uma das perguntas, né? Se uma economia, algum país acredita mais, ou... E também, outra pergunta também emendando, a professora Shirley pergunta, né? Se você tem criptomoedas, se você tem alguma, ou como que faz para investir, de repente, né? Dá pra professora explicar de forma didática.
Já vamos ter uma consultoria da professora.
Pois é, como assim? Mas a Prof. Shirley, né, perguntando sobre essa questão da se eu tenho. Gente, eu já pensei muito em investir, eu estudo muito isso, tanto é que eu gravei disciplina, né, e dou aula interativa de sistema financeiro digital, mas eu não tenho investimento em criptomoedas. E vocês podem perguntar assim, por quê? A gente fala na economia que existem alguns perfis de investidores, né? E aí, assim, se eu tenho um perfil um pouco mais conservador, eu vou investir em renda fixa, por exemplo. Por quê? Bom, a renda fixa, eu começou o contrato ali, eu já sei o quanto que eu vou receber no final, tá? Geralmente não, os rendimentos, por ser renda fixa, você ter esse controle um pouco maior, te dá um rendimento menor, vai te pagar uma taxa de juros menor, né? Porque a taxa de juros, ela tá diretamente relacionada com o quê, gente? Com o risco que você tá correndo. E aí, quando a gente pega o mercado de criptomoedas, a gente tem justamente essa ideia de variação, né? Então, não é um mercado de renda fixa, é um mercado de renda variável. E como eu tenho um perfil um pouco mais conservador, né? Eu tenho um pouco de medo em relação às flutuações do mercado, eu não tenho investimentos. Mas, né, tem o professor Daniel, o professor Johnny. Se eu não me engano, ali na Escola de Negócios, a gente tem também o professor Guerin, que faz essas aplicações. Até o professor Johnny fala que ele faz mais para conhecer o mercado, né? Para ver como que o mercado ali está atuando. E aí que ele veio, né, de que existe a tal da... Agora tem a tal da Polygon, e que ele está investindo nessa moeda porque existe toda uma especulação de que fato ela vai ser mais valorizada no mercado. Não existe um banco, mas você pode fazer isso por conta própria, né? E existem também alguns aplicativos em que você consegue comprar e vender essas criptomoedas. Os dados são sigilosos, tá? Então, assim, não é passado o seu nome, a informação de quem está vendendo e de quem está comprando. E aí é uma das questões que gera, mais uma vez, todo um debate em cima. E aí, emendando com o que o Cassiano colocou também, que eu acho que é uma das grandes questões que a gente tem, o que vários países levam em consideração, Cassiano, é essa questão de não ser regulamentada, tá? Então, assim, não é uma atividade ilegal, mas ao mesmo tempo não existe o controle, né, por parte do Banco Central, não existe o controle por parte do Comitê de Política Monetária, não é como o nosso real, que é emitido ali na Casa da Moeda, né? Então, o próprio Cassiano colocou, que eu vi ali que ele colocou falando da China, né? O exemplo da China que como, por exemplo, a China que repreende e tal. Existem alguns países que aceitam livremente a utilização das criptomoedas, né, para as suas transações. Mas no Brasil ainda existe todo um debate por falta desse controle. Então, por um lado, a gente tem que as criptomoedas, né, esse mercado, ele acaba reduzindo os custos de transação. Isso faz, né, com que haja, se tem menos custo, isso é mais acessível, digamos assim. Mas, por outro lado, por não ter um agente, um órgão regulador, porque hoje no nosso sistema financeiro, se você observar lá, a gente tem o quê? A gente tem o Comitê de Política Monetária, a gente tem o Banco Central, que vai regular toda a ação, né, toda a ação dos bancos comerciais. Então, todos os recursos que entram e saem na nossa moeda ou em moeda estrangeira é regulamentado ali por parte do Banco Central. Inclusive, existem alguns instrumentos de política monetária em cima disso. Existe isso em cima das criptomoedas? Não, né? Então, é esse o ponto-chave de que algumas economias não utilizam as criptomoedas, né? Então, várias economias aí, inclusive o Brasil, já pensando num real digital, não vai ser uma criptomoeda, mas vai ser o nosso real digital, justamente para fazer o quê? Para fazer frente a essas criptomoedas, né? É a mesma coisa da gente pensar, por exemplo, nos bancos tradicionais, que já existiam no nosso mercado. Começaram a surgir os bancos digitais, o que que houve, gente? Os bancos tradicionais, eles tiveram que se adaptar à realidade. Hoje, eu pago as minhas contas por um aplicativo no celular, né? Eu acho que a maioria das pessoas acabam fazendo isso. Hoje a gente tem o tal do Pix, né? Que a maioria dos estabelecimentos, inclusive supermercados, já estão aceitando o tal do Pix, né? Para poder fazer as suas transações. Então, o Banco Central, os agentes envolvidos ali na regulação desse sistema financeiro, viram essa necessidade de se adaptar a essa nova realidade, né? Então, isso acho que é a principal questão, a tal da regulamentação desse mercado, que ainda, né, está em xeque, que ainda tem toda uma discussão por trás.
Nós também tivemos outra participação aqui da Rafaela Almeida. Eu falei, né, que a professora ia fazer uma consultoria e já teve influência. Ela falou que ela é conservadora igual a professora Poliana.
Eu e o professor Alan, a gente vai dar um mini curso no Enfoque. E aí a gente vai falar justamente sobre a questão da organização das suas finanças, né? Enfim, essa questão de quanto eu ganho, quanto eu gasto. E aí lá no final a gente fala sobre investimentos, né? Então, você tem um sonho no futuro, sei lá, você quer comprar uma casa, quer viajar, então você vai fazer algum tipo de investimento. E aí a gente vem falando um pouquinho sobre, né, essa renda fixa, essa renda variável, e aí a gente fala ali sobre as criptomoedas. E eu sempre falo, gente, não tem jeito, eu tenho um perfil um pouco mais conservador. Não sei se isso é bom, se isso é ruim, mas é o meu perfil um pouco mais conservador, de bom, vamos ver como é que vai acontecer, né, se vai ter algum tipo de regulamentação ou não, para aí depois eu, de fato, pensar em investir.
Não sei se... professor, só pedir então para o professor explicar um termo que a gente está escutando muito falar, que além das criptomoedas, fala-se em blockchain. O que seria esse conceito, né? Que está atrelado, está próximo. Acho que é legal a professora trazer também a explicação desse conceito, que é muito bacana.
Então, até para falar um pouquinho do blockchain, gente, o que acontece? Blockchain, na verdade, ele é uma tecnologia que é utilizada para dar segurança, né, ali às transações que vão acontecer no ambiente ali da internet. E aí o blockchain, ele surgiu justamente para dar segurança à circulação dessas criptomoedas, né, ou também denominados criptoativos. Só que o blockchain, ele acaba sendo utilizado em vários segmentos, né? Não é utilizado apenas nesse, e depois eu vou acabar dando algum exemplo em relação a isso. Mas o que acontece? O blockchain, né, é como se fosse assim, como se eu tivesse vários blocos, como eu comentei, eu quero fazer uma transação, eu vou transacionar vamos pegar o Bitcoin, né? Então, vamos supor que o Arthur seja um dos mineradores lá, enfim, o que ele esteja vendendo os Bitcoins, e eu agora deixei de ter o meu perfil mais conservador, né? Agora eu vou arriscar mais no mercado e eu vou adquirir um Bitcoins. E aí, o que acontece então, né? O Bitcoin vai sair do Arthur até a professora Poliana, sério? Do Bitcoin sair do Arthur até chegar na Poliana, existe um espaço ali da internet. É como se houvessem, essa tecnologia blockchain, é como se houvessem vários blocos espalhados entre, né, essa transação que está acontecendo entre esses dois agentes, tá? E cada um desses blocos, ele tem uma criptografia, ele tem um determinado código, né? E que aí é o que a gente fala, que é difícil de se acessar uma tecnologia blockchain por isso. Vamos pensar que entre o Arthur, né, e a Poliana, aqui a professora Poliana, existem 10 blocos, né, ali. São 10 blocos de criptografia. Criptografia que tem entre letras e números. Então, não é possível modificar né, nenhum desses blocos. Se tem 10 blocos, para de fato eu conseguir fazer algum tipo de ação ilegal nessa transação, eu tenho que acessar a informação em cada um desses blocos. Né? Então, pensa, eu preciso passar por 10 blocos de criptografia até, né, de fato conseguir ali hackear, por exemplo, assim, essa transação que ocorre entre essas duas pessoas. Então, de modo geral, a tecnologia blockchain é isso, né? É uma tecnologia para dar segurança, né, nas relações que acontecem na internet. Para dar segurança e também para falar que aquilo ali é legal, né? E que existe de fato. E aí eu vou falar, é se muito utilizado hoje a tecnologia blockchain na indústria. A indústria utiliza tecnologia blockchain para o quê? Bom, eu estou comprando, sei lá, vou lá e compro um salgadinho de batatas chips no supermercado. Eu consigo acessar, tem algumas empresas que colocam ali um QR Code, enfim, eu consigo acessar a informação para saber de onde veio aquela batata, onde ela foi plantada e tudo mais. Então, está para dar segurança, né, e confiabilidade, entre as transações que ocorrem, entre os agentes. Isso pensando de modo bem assim geral, né, Evandro? Para não, porque acho que ficar falando em termos muito técnicos aqui também acaba sendo ruim, que acho que não é muito nosso intuito. Mas blockchain dá essa segurança entre as transações que ocorrem na internet.
E, professor, acho que você pontuou muito bem as questões positivas e negativas até das criptomoedas. E eu separei algumas informações aqui na questão de perdas e fraudes que ocorrem no mercado ano a ano. Eu separei dos últimos 3 anos, em 2018, o mercado de bitcoins ele teve um prejuízo de 1 bilhão e 740 milhões de dólares. Em 2019, esse número aumentou. Ele foi para 4 bilhões e meio de dólares. E no ano passado, o mercado teve um prejuízo de 1 bilhão e 900 milhões de dólares. E somado a isso, né, com esses ataques hackers também, o que as criptomoedas sofreram um pouco de crítica neste ano é em relação à volatilidade delas. Até com os comentários, por exemplo, do Elon Musk, que é o CEO da SpaceX, que, né, as moedas flutuavam demais a cada comentário dele. Houve críticas então em relação a isso. Então eu queria perguntar para você, na sua opinião, com todo o embasamento que você tem, em relação a isso, com essas frentes um tanto negativas que o mercado de criptomoedas tem, de quais as perspectivas para frente? Que você também pontuou que o mercado digital, né, de finanças digitais, ele só cresce, né? A gente pode ver de
Exatamente.
banco também, né, aderindo a essa prática e fazendo frente a essas movimentações digitais que são próprias das criptomoedas, né? Então, eu
Sim,
queria
com
perguntar para
certeza.
você em questão dessa perspectiva daqui para frente das criptomoedas e até um pouquinho, se possível, do mercado como um todo em relação dessas finanças digitais.
Bom, Arthur, eu acho que é um movimento que não tem volta, sabe? A gente está migrando toda a nossa vida hoje, gente, justamente para o quê? Para essa, não sei se, acho que digitalização não é a palavra, mas para tornar toda a nossa vida um pouco mais digital, né? Até existe toda uma discussão, por exemplo, do acesso, tanto que as pessoas ficam na internet, né? Enfim. Então, assim, e cada vez mais a gente vê o surgimento desses bancos digitais também, né? Que acabam tendo um custo menor e a adaptação, a adequação da população a essa nova realidade. Então, eu acredito que é um mercado que ainda vai crescer muito, né? O pessoal até, às vezes, porque a gente estuda em economia, a gente fala assim, que existem algumas estruturas de mercado. E a estrutura de mercado dos bancos, ela é conhecida como um oligopólio. O que que seria um oligopólio? É um mercado em que concentra, né, uma quantidade pequena de empresas. Então, são poucas empresas, digamos assim, daquele setor que controla todo aquele mercado. Hoje, o mercado bancário ainda é em oligopólio, né? Ainda tem, eu tenho poucos bancos que controlam, ainda assim, porque os bancos tradicionais, Banco do Brasil, Santander, enfim, né? Banco Itaú, Caixa, tal, ainda conseguem controlar, ainda tem um poderio muito grande e eles estão se adaptando a essa realidade, né? De se tornar um pouco mais digital. Entretanto, cada vez mais a gente vê o surgimento desses bancos digitais. Então, até pegando ali que eu vi, né? Eu sou professora, estou aqui falando e já estou lendo ali. Eu vi que o professor Sigmar colocou uma questão bem interessante e que ele colocou assim: se os governos criarem suas próprias criptomoedas, né? Como vários países estão se movimentando, não estaremos voltando ao mesmo sistema da moeda tradicional e assim, né, as criptomoedas seriam ilícitas. Prof, obrigada aí pela questão, e eu acho que é uma questão bem, bem interessante, assim, bem pertinente. Eu não acredito que seriam moedas, as criptomoedas seriam ilícitas, né? Até porque hoje já existe uma aceitação, né? Tanto é que a gente precisa, de fato, aí, declarar no nosso imposto de renda se a gente tem algum ativo, né, algum criptoativo, enfim. Aí teria que haver uma mudança de regulamentação, né? Mas se todos os países se adaptarem, criarem, né, uma criptomoeda, digamos assim, o que que vai acontecer é que a gente vai ter uma moeda circulando, digitalmente, mas com essa regulamentação por parte do Banco Central também, né? Então, a gente tem uma centralização, a gente vai ter uma centralização desses criptoativos maior. Mas aí, para que se haja uma para que as criptomoedas sejam consideradas ilícitas, aí vai partir da regulamentação de cada um dos países, né? Por isso que cada um dos países hoje tem uma regulamentação diferente em relação a isso. No Brasil mesmo, como eu comentei anteriormente, criptomoeda é considerada como um bem, né? E não como uma moeda em si. Então, mas existem outros países que ela já é aceita, de forma nacional para poder se realizar os pagamentos, né? Então, eu acredito muito nessa perspectiva. Então, acho que vai crescer. Eu acredito que, né, essa ideia de vir aí com o real digital é justamente para se adaptar a essa nova realidade, e eu acho que isso seja tendência. Até porque, gente, vamos pensar assim, economicamente falando, o que que o sistema financeiro nacional quer? Ele quer controlar, ele quer ter as informações, né, do que está rolando, o que está acontecendo, qual que é a circulação, dos recursos, né, qual que é, digamos assim, a liquidez do mercado. Então, ele quer ter esse tipo de informação, né? Por isso que existe todo esse controle por trás. Aí o pessoal até vai falar assim: ah, tá, por isso que tem o tal do Open Bank, né? Eu não confio em deixar meus dados, porque vão ser passados para outros bancos, enfim. Gente, acesso a dados já se tem a todo momento, né? Já existe. Tanto é que, assim, esses dias eu olhei no meu celular, tava lá um corretor me querendo me apresentar uma proposta de um imóvel, e eu nunca vi a pessoa na vida. Sabe, pegaram meus dados, eu não sei na onde, mas ele achou que aquilo era importante para mim, né? Não, enfim. Então, acesso já se tem. Eu acho que a tendência agora, cada vez mais, é tornar esse mundo digital. Só espero que a gente não perca um pouco dessa essencialidade também, né, das relações, porque a gente acaba ficando muito nisso. O home office pediu isso para a gente também, né? Toda essa questão do Covid, todo mundo falando pela internet, mas que as relações também aconteçam presencialmente.
Perfeito, professora. Também queria destacar, além dos comentários que a gente teve aqui, das perguntas, também os comentários da Bárbara, do Matheus, da Beatriz, Mari Gondim, acho que o nome é suspeito.
Minha mãe.
E o nosso gestor, o Manuel Áureo Germano. Então, professora, adorei suas explicações. Como a gente comentou até antes
Obrigada.
de entrar em transmissão, o assunto é extenso, mas a gente tem tempo aqui no nosso programa. Mas fica também a promessa aí, até no Dia do Economista, que em breve a gente chamará você de novo para falar sobre mais aspectos, não só das criptomoedas, como também da economia de modo geral.
Combinado então, gente.
Então, professor, não sei se o
Legal.
irmão tem mais alguma questão
Não, acho que só agradecer então a participação da professora, né, explicando sobre esses termos, né, Bitcoin, criptomoedas, blockchain, né, vários termos que a gente é tudo muito recente para todos nós, né, e esclarecer e trazer esses detalhes de uma forma didática e simples para que ficou bem mais fácil, né? Ficou bem mais fácil da gente entender, né, esse novo mercado, né? Como é que essa questão essa notícia que impactou essa semana, né, desses hackers que que fizeram esse ataque, então é um assunto que repercutiu durante a semana, então como que a segurança funciona, né, das criptomoedas, então a gente consegue aprender mais e trazer essas explicações para as pessoas que acompanham aqui a Rádio Ninter. Né? Agradecer a professora Poliana, né, que esteve aqui.
Eu que agradeço, gente. Se deixar, eu fico falando, eu não paro, não. Acho que vocês perceberam.
Não, mas a gente
mas
gosta
mesmo. Mas é um prazer
mesmo
estar
assim
aqui. E não, espero vir mesmo falar de economia, de outras questões aí, que eu falo que a economia tá em alta, e assim, a gente vive a economia a todo momento, inclusive quando a gente está dormindo, né, gente? Eu sempre brinco, porque o pessoal fala que tempo é dinheiro, né? Então, mas obrigada, viu? Obrigada mesmo pelo convite.
A gente agradece, professora. E também quem se interessou aí pelo nosso papo agora de manhã, à tarde a gente vai ter o Negócio em Tendências e também sua carreira falando sobre comércio exterior. Então fiquem ligados aí na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento.
Fato Ruptura.